Seja muito bem-vindo ao Psicanálise em Humanês. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Se você chegar agora no Google Imagens e pesquisar por id, ego e superego, a famosa tríade freudiana, a segunda tópica do Freud, você vai encontrar certamente esta imagem. E nesta imagem você terá a proposta de compreensão da tríade id, ego e superego como sendo o id um diabinho e o superego um anjinho. Essa compreensão, essa representação, ela está completamente equivocada. E eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, vou deixar aqui nos cards para vocês as indicações desses vídeos. Essa representação está completamente equivocada. Em primeiro lugar, porque ela associa o id ao diabo. O id, caso você não saiba, é o termo que o Freud utilizou para se referir à dimensão mais primitiva do nosso aparelho psíquico, aquela dimensão em que se encontram os nossos impulsos, impulsos sexuais, impulsos agressivos. Quando você associa o id ao diabo, o diabo sendo, na cultura judaico-cristã, o grande ícone do mal, quando você associa o id ao diabo, você está implicitamente dizendo que os nossos impulsos sexuais e agressivos, eles são, por natureza, maus. Ou seja, essa representação do id como sendo o diabo é uma representação que aponta para um olhar moralista sobre o id, um olhar moralista sobre os nossos impulsos, que encara os impulsos como necessariamente maus. Por outro lado, essa associação entre o superego e a figura do anjo na cultura judaico-cristã também não se sustenta, a não ser que você pense nesse anjo como sendo um anjo caído. Na cultura católica especificamente, porque esse elemento sobre o qual eu vou falar agora, ele não está presente na cultura judaica e nem na cultura evangélica. Na cultura católica especificamente, você tem uma figura, que é a figura do anjo da guarda. O anjo da guarda, supostamente, é aquele anjo que vai tentar te proteger, vai tentar ajudar você a evitar coisas que possam te levar para o inferno. Ou seja, vai ajudar você a evitar cometer pecados, a evitar passar por situações que possam ser fonte de ameaça para você. Essa é a função do anjo da guarda, né? Como o próprio termo já diz, a função dele é te proteger. Quando se associa o superego à figura do anjo, o que se tem em mente é justamente essa figura do anjo da guarda. A ideia é de que o superego, ele ficaria ali na nossa cabeça, nos aconselhando, nos precavendo em relação a certos comportamentos, dizendo mais ou menos assim: não faça isso, porque isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa que pode te trazer consequências prejudiciais. Se associa o superego à figura do anjo, supondo que o superego teria esse papel de aconselhador, teria esse papel protetor sobre nós. O superego nos ajudaria a não ceder às tentações que vêm do id. Para que esse raciocínio funcione, eu preciso supor necessariamente que tudo aquilo que vem do id é tentação. Ou seja, tudo aquilo que vem do id é mal. Tem uma visão moralista do id presente aí. Então você está percebendo que, para que eu sustente a ideia de que o superego é um anjinho, eu tenho que ter necessariamente uma visão moralista, religiosa, do id, para pensar que no id eu tenho impulsos que são, por natureza, maus, por natureza, perigosos. Essa não é a visão da psicanálise. A psicanálise não entende os impulsos que estão no id como maus, até porque a psicanálise não faz nenhum juízo de valor sobre os comportamentos humanos. Então a ideia que está presente nessa representação ingênua da tríade id, ego e superego é a de que o superego seria um anjinho que fica na nossa cabeça nos aconselhando e tentando nos convencer a não ceder às tentações do diabinho que é o id. Nada mais falso. Na verdade, a associação mais correta, se nós quisermos fazer uma associação entre uma figura do campo religioso e o superego, a associação mais correta seria justamente entre o superego e a figura do diabo. O diabo não é o id, o diabo é o superego. Afinal de contas, gente, o papel do superego na nossa economia psíquica não é a de um bondoso, benigno, benevolente conselheiro. O superego não age assim na nossa economia psíquica. No nosso psiquismo, o superego atua como um acusador. O Freud ressaltou esse papel tirânico do superego diversas vezes ao longo da sua obra. O Freud reconhece a importância social do superego. O superego, de fato, faz com que nós mantenhamos certos impulsos inibidos, faz com que nós não descarreguemos os nossos impulsos de maneira direta sempre e de maneira desregulada. Sim, ele faz esse papel, mas às custas, geralmente, de muita ansiedade, de muita culpa, de muito sofrimento. É isso que o Freud vai apresentar para a gente lá no Mal-Estar na Civilização, texto de 1930, texto importantíssimo da obra do Freud. O que ele vai mostrar é que para que a civilização se sustente, para que a sociedade humana se sustente, nós precisamos necessariamente experimentar um mal-estar básico. E esse mal-estar vem justamente pelo fato de que nós temos em nós essa agência, esse elemento acusador, que é o superego, que impede que nós experimentemos e vivenciamos os nossos impulsos de maneira livre e espontânea. Então, o papel fundamental do superego na nossa economia psíquica não é o de um aconselhador benigno. Não, o superego age em nós fundamentalmente como um acusador. E qual é a figura no imaginário judaico-cristão, na cultura judaico-cristã, no campo teológico judaico-cristão, qual é a figura que tem esse papel acusatório? Não é a figura dos anjos que estão alinhados com a vontade de Deus. Não é a figura do Espírito Santo. Quem exerce esse papel acusatório no campo teológico judaico-cristão é justamente o diabo. Um dos textos bíblicos que demonstram o diabo de maneira mais explícita é o livro de Jó. Jó é o arquétipo, Jó é uma história provavelmente fictícia, mas ele é o arquétipo do homem virtuoso, do homem que se comporta, que funciona em alinhamento com a vontade de Deus. O arquétipo do homem justo, do homem que faz o bem, do homem que não se desvia em relação ao desejo, à vontade de Deus. E aí o que, que o diabo diz lá no livro de Jó? Numa conversa com Deus, Deus fala para o diabo o quanto Jó é justo, virtuoso, etc. E o diabo então diz para Deus, será que ele obedece ao Senhor sem interesse? Será que ele não está fazendo isso justamente porque em obedecendo ao Senhor ele tem as recompensas das bênçãos que o Senhor coloca na vida dele? Muitos filhos, riquezas, posses, etc. Será que ele não obedece só porque obedecendo ele tem vantagens na vida? Essa questão que o diabo coloca para Deus. E aí diz para Deus, olha, então vamos fazer uma aposta. Tira as suas bênçãos da vida do Jó, para de abençoá-lo, estende a tua mão sobre ele, tira os filhos dele, tira os amigos, tira as posses, tira a riqueza, tira tudo que ele tem. E vamos ver se ele continua obedecendo ao Senhor. Vamos ver se ele continua sendo fiel ao Senhor. Então tá percebendo? O diabo ali aparece no texto de Jó como em oposição ao ser humano. Como aquele que tenta mostrar para Deus que o ser humano não pode ser bom como Deus imagina naquele momento. O ser humano, no final das contas, ele é mau. Então o papel do diabo ali é justamente o de mostrar para Deus, olha como esse ser é falho, olha como esse ser não vale nada. Lá no livro de Gênesis, no início da Bíblia, o diabo, aparentemente, ele tenta convencer Adão e Eva a realizarem os seus desejos, o desejo, naquele caso, de comer o fruto da árvore proibida da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então fica parecendo que o diabo está ali a favor do ser humano, querendo ajudar o ser humano a fazer aquilo que Deus o impedia de fazer. Mas se você ler o texto com atenção, você vai perceber que o objetivo do diabo ao estimular Eva e Adão a comerem do fruto proibido não era a de ajudá-los a satisfazerem os desejos que Deus impedia-os de satisfazer. Não era esse o interesse do diabo. O interesse dele era justamente de provocar Adão e Eva a comerem do fruto proibido, justamente para depois ter motivos para acusá-los diante de Deus. Para chegar diante de Deus e falar assim, olha lá, tá vendo? Você colocou aqueles dois ali no paraíso e eles não te obedeceram. Olha como a sua criação é falha. Olha como a sua criação é ruim. Olha como a sua criação é limitada, insuficiente, não dá conta de resistir à tentação. Esse é o objetivo do diabo. É tentar justamente para poder acusar Adão e Eva depois para Deus. Porque o que se diz na cultura judaico-cristã é que justamente o diabo tem inveja dos seres humanos. E justamente por isso é que ele faz esse papel acusatório de mostrar para Deus o quanto o ser humano é falho, é insuficiente, é desobediente, é mau. E o superego em nós exerce exatamente esse papel. O superego está sempre pronto em nós para nos acusar, para mostrar que nós não somos bons como a gente eventualmente pode ser levado a acreditar. Que de repente você pode se considerar uma pessoa boa porque você não faz efetivamente coisas más. Você não rouba ninguém, você não mata ninguém, você não trai efetivamente ninguém. Mas como o superego ele está na realidade psíquica, ele é interno, ele sabe que mesmo não fazendo coisas más, você pode ter pensamentos, desejos de fazer aquelas coisas que na prática você não faz. E só por ter esses desejos, o superego já te condena. Então o papel que ele exerce na nossa subjetividade não é de um bondoso e paciente conselheiro que fica ali dizendo, olha, você tem certeza? Não faz isso, não vai ser legal, isso você mesmo não considera uma coisa boa. O superego não age assim. Ele já nos condena simplesmente por nós termos determinados desejos. Você não precisa fazer efetivamente alguma coisa para que você sofra a ação condenatória do superego. O filósofo esloveno Slavoj Žižek fala sobre isso aqui nesse livro, Como Ler Lacan. Na página 100 desse livro, o Žižek diz o seguinte: o supereu é real, a agência cruel e insaciável que me bombardeia com exigências impossíveis e depois zomba de minhas tentativas canhestras de satisfazê-las. A agência a cujos olhos eu me torno cada vez mais culpado, quanto mais tento recalcar meus esforços pecaminosos, entre aspas, e satisfazer suas exigências. Ou seja, o superego não está na nossa economia psíquica para nos ajudar. Ele está na nossa economia psíquica justamente como um agente de acusação. É por isso que pessoas que possuem um superego muito gordo, por assim dizer, um superego muito guloso, muito feroz, o que acontece com essas pessoas? Elas estão o tempo todo se sentindo inadequadas, o tempo todo se sentindo insuficientes. Todos nós, do ponto de vista do Freud, temos um superego. Mas nem todo mundo tem um superego excessivamente feroz. 99% das pessoas, depois de pensar em coisas que elas mesmas consideram más, ou depois de fazerem coisas que elas mesmas consideram más, 99% das pessoas sentem um peso na consciência. Essa é a ação do superego. É a ação acusatória, é a ação condenatória do superego. Mas existem algumas pessoas que têm um superego muito feroz. Um superego muito grande, que domina a vida delas. Então essas pessoas se sentem o tempo todo inadequadas, insuficientes, porque o superego as está condenando o tempo inteiro. Não só quando elas pensam uma determinada coisa que elas consideram más, ou quando fazem alguma coisa que elas mesmas consideram más, é como se o superego estivesse dizendo o tempo todo para elas: tudo o que você faz é mal, tudo o que você faz é objeto de condenação. Por isso essas pessoas quase nunca conseguem usufruir das suas conquistas ou de elogios, por exemplo. Porque a voz acusatória do superego não permite a elas escutar aquilo que a realidade lhes está dizendo. Então, elas conquistam alguma coisa e o superego fica lá dizendo: ah, você sabe que você não mereceu, você sabe que você não trabalhou o suficiente para isso, você sabe que no fundo é sorte, você sabe que no fundo você está enganando as pessoas, você sabe que você é um grande impostor, não é verdade? Então, sempre que a pessoa obtém uma conquista ou recebe um elogio, a voz do superego não permite a essa pessoa usufruir da sensação boa que vem a partir do que a realidade está apresentando para ela. Porque para o superego, essa pessoa é 100% mal o tempo inteiro. Isso acontece com pessoas que têm um superego muito feroz, muito guloso, muito dominador. A psicanálise consegue ajudar essas pessoas a diminuírem, a reduzirem o peso do superego em suas vidas? Sim. E a psicanálise consegue fazer isso na medida em que ela ajuda essas pessoas a fortalecerem o seu eu. Na medida em que o ego vai se fortalecendo, vai adquirindo mais autonomia, vai adquirindo mais força, vai adquirindo mais independência, a voz do superego começa a ficar menos eloquente. O superego começa a ter menos influência, menos dominância sobre a vida do sujeito. A gente pode dizer, prosseguindo nessa analogia, nessa associação entre o superego e a figura do diabo, a gente pode dizer que nessas pessoas que tinham um superego muito feroz e que passaram pela psicanálise, o superego continua existindo, ele não vai desaparecer. Só que agora, a partir da psicanálise, ele é, digamos, exorcizado. Esse diabinho, esse demônio do superego é exorcizado. Bom, mas você talvez esteja se perguntando: Lucas, por que que algumas pessoas têm um superego tão feroz? O que que leva algumas pessoas a desenvolverem um superego tão forte, tão rígido, tão guloso? Eu respondi a essa pergunta numa aula especial lá da Confraria Analítica. Você não conhece a Confraria Analítica? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria Analítica, você ganha acesso a duas aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E nessas aulas ao vivo, a gente pega textos clássicos da psicanálise e vai lendo na sequência, linha a linha, esses textos, comentando esses textos profundamente. Essas aulas de segunda-feira às 8 horas da noite, elas ficam gravadas na nossa plataforma. E na sexta-feira tem uma segunda aula inédita, dessa vez gravada, sobre algum tópico, algum conceito, algum autor específico do campo psicanalítico. Até o momento, nós já temos mais de 200 horas de conteúdo disponível na nossa plataforma. E para ter acesso a tudo isso, você não vai ter que desembolsar milhares de reais como a gente vê em cursos e formações disponíveis aí pela internet. Não, a nossa proposta é tornar a psicanálise mais acessível. E para isso, você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99 por mês para ter acesso a essas mais de 200 horas de conteúdo já disponíveis e mais duas aulas inéditas toda semana. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Esse valor de R$ 39,99, ele vai aumentar. Nós já temos quase 2 anos de funcionamento da Confraria Analítica e esse valor vai sofrer um pequeno acréscimo. Então, se você quer garantir este valor de R$ 39,99 por mês para participar da nossa comunidade, você precisa fazer a sua assinatura agora. É só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Você vai ser levado para uma página, vai conhecer como é que funciona a confraria e vai fazer a sua assinatura por apenas R$ 39,99 por mês. Beleza? E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O Que um Psicanalista Faz? Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. É um livro para você ler numa sentada e aprender o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Então, se você conhece muito pouco sobre a psicanálise e quer entrar nesse universo, esse e-book foi feito para você. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de fazer um comentário e não deixe de compartilhar. Fazendo essas três coisas, o YouTube vai entender que você está engajado com esse canal, que você gosta desse canal e sempre vai mostrar os próximos vídeos logo na tela inicial do seu YouTube. E dessa forma também você ajuda esse vídeo, esse canal, a chegar para mais pessoas. Então não deixe de curtir, fazer um comentário e compartilhar. Eu aguardo você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.